Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Dados Críticos. Hoje, com um papo crítico com uma pessoa que eu gosto bastante, Carol Canella, seja bem-vinda.
E aí, obrigada, Theory. Também gosto bastante de você, eu acho que você faz Não, é sério, você faz um conteúdo muito legal aqui, que faz diferença para muita gente, e eu tô muito feliz de fazer parte dessa comunidade.
Muito bom. Carol faz parte da nossa comunidade aí de apoiadores, né? Já joga em nossas mesas há alguns anos já, né, Carol?
Já deve ter, deixa eu ver, eu não lembro qual foi o primeiro. Eu lembro o primeiro que eu participei, mas eu não lembro quanto faz, que tá tudo misturado na minha cabeça. Mas deve ter aí uns 2 anos, no mínimo.
Uns 2 anos que a gente joga ao vivo, né, em live, e várias mesas
aí. Mas o Clube do Livro, né, que aí eu comecei a participar, acho que eu participei de uma live e depois eu comecei a participar do Clube do Livro. E aí, estamos aí desde então, tagarelando no chat infinitamente.
Bom demais, com mais pessoas tagarelando no chat, bom demais, cara.
Venha assim, tagarelar comigo no chat, é isso.
Começando assim o nosso papo crítico, Carol, pra quem não conhece Carol Canella, né, como é que você se apresenta pras pessoas quando você precisa se apresentar, né? Como é que você fala de si?
Nossa, que difícil.
Profundo, né?
Depende muito do contexto, depende muito do contexto. A gente tem o hábito de se classificar de acordo com o que a gente faz, né? Com a nossa profissão, enfim. E hoje eu não me identifico mais com a minha profissão, mas enfim. É numa mesa de RPG o que as pessoas vão conhecer de mim é que eu sou uma pessoa que joga há muitos anos, talvez aí uns 15 anos, comecei jogando em fórum no Orkut também, igual você.
Boa! Ah, isso
há 1,5 milhão de anos atrás, inclusive, curiosidade, eu conheci o meu marido num fórum no Orkut, jogando RPG.
Olha aí, galera!
Estamos juntos há quase, sei lá quantos anos, meu Deus, tô perdida já. São 11 anos só de casado.
Bom demais. Aí
pra
sim,
ter ideia.
Criando relações duradouras, muito bom.
Não, inclusive os amigos que a gente fez nessa primeira mesa, alguns a gente ainda encontra.
Ai, que legal.
É um negócio longo. E de lá pra cá, eu tenho jogado praticamente tudo o que me aparece. Depois que eu joguei pela primeira vez o PBTA, joguei com o Bruno, Mestre Digital, me abriu um leque novo, sabe? Porque a gente estava muito focado inicialmente, é o D&D para absolutamente tudo, ou alguns sistemas simplificados, e ver que tinha todo um universo para fora desse micro nicho ali, me abriu os olhos. Desde então eu tô jogando em 700 mesas diferentes de todos os sistemas.
Eu não sei como você consegue, Carol. Não sei, porque a Carol, assim, teve semanas que ela tinha mesa literalmente todos os dias, né, Carol?
Eu tô nessa média aí. Normalmente, as semanas que eu tava jogando com vocês, porque a gente jogava normalmente nas sextas, e o restante da semana eu tinha outras mesas. Hoje é um pouco menos. Eu só jogo de segunda a quinta. Porque sexta eu tô aqui assistindo a live crítica e participando.
Nossa, mas é assim, como é que você faz pra não misturar as mesas que você joga? Porque essa foi uma preocupação que eu senti jogando e mestrando várias mesas diferentes. Como é que você consegue separar os personagens ou você começa a misturar eles também?
Eu acho que eu separo bem eles. Às vezes eu acabo criando personagens muito diferentes entre si pra evitar isso. Evitar misturar.
Entendi.
Mas eu tenho a mania louca de criar a história do personagem com 1000 detalhezinhos. E aí eu me conecto com o personagem. Depois que eu me conectei com ele, é tipo virar uma chavinha. Você senta na sala, o mestre começou a falar, virou a chavinha. É esse personagem. Acho que eu nunca me confundi, não. A memória é boa para algumas coisas.
Na semana passada surgiu uma dúvida aqui no chat da Live Crítica de uma pessoa que estava começando a jogar e estava com dificuldade de criar personagens com personalidades diferentes. Né, porque é como se todo personagem dele fosse o mesmo. E você, como você disse aí, você faz personagens que são muito diferentes entre si. Você acha que isso é algo que você construiu com o tempo, ou você sempre teve essa facilidade, né, de criar personagens diferentes e conseguir se conectar com eles?
Eu acho que tudo está interligado. É um pouco do hábito da leitura, principalmente, que você aprende a se conectar com muitos personagens diferentes, e isso acaba te ajudando a criar personalidades complexas diferentes para esses personagens. E prática. Prática, por isso que a louca joga pra caramba, mas É porque é legal isso. Com o tempo, eu gosto de dizer que o personagem, ele cria vida, né? Chega um momento em que você não precisa se esforçar pra interpretar aquele personagem. Você já absorveu como é que ele funciona. Pelo menos pra mim funciona assim. Então, tem algumas personagens que eu divirto muito jogando porque é caos, é baderna. Tem personagem que esgota e eu entendo que é por causa da densidade ou da história ou da personagem. E tem personagem que é fácil, porque é parecida comigo. E todo mundo vai ter um pouco de personagem assim, né? Parecido com a gente em algum momento.
Eu acho que uma coisa que eu fico pensando é aquele momento, seja no livro, você falou do livro, acho que eu não tinha feito essa conexão. É isso mesmo, assim. Sabe aquele momento do livro que você vê uma coisa e fala, nossa, tal pessoa ia reagir dessa forma? Nossa, isso é tão típico daquela pessoa. Isso acontece com personagens de RPG também, né?
Sim.
E uma coisa que eu acho legal é que, tipo assim, por mais que você crie, igual você falou, que faz backgrounds profundos, você permite que a relação na mesa ajude a criar essa personalidade. Ou seja, aquilo ali que você escreveu não limita esse personagem. Porque, por exemplo, já mestrei mesas que você jogou, que, por exemplo, eu tive, lendo o background, eu tive a impressão que o personagem ia ser de um jeito e você foi levando e a mesa foi levando pra outro lugar, né? Então, tem que ter essa liberdade um pouco também de permitir que a relação na mesa mude, não é? Porque aquilo que acontece influencia, né?
Eu acho importante ter um background complexo, e eu entendo que tem muita gente que prefere não fazer assim, mas é a minha forma de me conectar com o personagem. Entender como foi a história dele até aquele ponto da aventura, pra entender o que formou o caráter dessa pessoa. Ou construir o que formou o caráter dessa pessoa, pra ir conseguir dar vida pra ela, sabe? Se ela tem alguma história de fundo antes. O que vem dali pra frente é o jogo que vai ditar, né? Eu tenho um personagem que eu criei pra ser, tipo, alegre, zoeira, e a mesa arrastou a bicha pra baixo. E ela ficou pesada e tensa, porque as situações da mesa arrastaram pra essa condição. Mas é isso, é ter que estar aberto pra deixar a mesa levar a gente, sabe? Deixar a história levar a gente. Que é uma coisa que você já falou outras vezes aqui, eu acho muito legal. A gente não tá escrevendo um livro. A gente tá contando uma história junto. Então, a gente vai seguir essa história e reagir a ela. E não simplesmente só fazer aquilo que a gente quer ou só aquilo que o personagem quer, né? Tem que interagir, tem que construir. Às vezes esse personagem vai se relacionar com algum outro. Vão ficar muito amigos e isso vai ser decisivo ou importante em algum momento, é legal deixar a história fluir, levar junto.
Eu concordo demais com isso que você diz, né? Tem outra coisa que você faz, Carol, que é desenhar, né? Você é artista, né? Eu queria saber um pouco de você, como que você começou, né? Como que você começou a desenhar? Assim, de onde surgiu esse interesse, se é desde sempre, e como é que você aprimorou isso assim, pra desenhar esses personagens e as artes que você faz hoje em dia?
Olha, é um longo caminho. Eu desenho desde muito pequena, eu lembro, acho que é a lembrança mais antiga que eu tenho de desenho, era de eu me reunir com as minhas amigas e desenhar pra minha avó. Tipo, minha avó faleceu, eu tinha 10 anos, então, antes disso eu já tava desenhando. Esses 10 anos já passaram muito, né? Então, eu sempre desenhei. Eu sempre gostei de criar histórias e de criar personagens. Minha mãe tem pastas infinitas de desenhos meus em casa, que eu marotamente não trouxe comigo. Mas, inclusive, foi uma coisa que me direcionou na minha carreira. Eu decidi fazer moda, na real, porque eu gostava dessa parte de criar coisas. E criar coisas é uma parte muito pequena na moda, pra falar a verdade. Então, depois que eu saí do mercado, eu voltei pra ilustração e eu percebi que é isso. Eu voltei pra aquilo que fazia sentido pra mim. E quanto mais tempo eu passo, mais pesquisas eu faço, mais estudos eu faço, cursos infinitos. E vou aprimorando a técnica que eu já tenho, descobrindo o meu estilo. E foi assim que eu cheguei onde eu tô hoje, desenhando igual uma maluca. Tô 2 semanas desenhando sem parar.
Quando eu comecei, eu tinha uma amiga no curso que eu fiz muito tempo atrás, eu tava no início do ensino médio, e ela desenhava muito, ela desenhava, já fazia desenhos pra revistas em quadrinhos mais indie, assim, mas era, desenhava demais. E aí eu perguntei pra ela, como é que você assim, aprimorou tanto? Porque eu olhava pra aquilo e falava, gente, eu só tinha visto esse nível de desenho aqui na televisão, nunca tinha visto alguém de verdade desenhar
revista.
Tão... É, eu olhava aquilo e falava, gente, isso aqui foi uma máquina que fez, não tem condição de ser tão perfeito assim. Ela desenhava, tipo assim, a pessoa tava sentada, ela usava isso de referência, desenhava idêntico. Eu falava, meu Deus, como é que ela faz a impressora, né? E aí,
parece
ela
uma mágica, né?
É, eu falava, que isso? Que arte é essa? Parece uma mágica, né? E aí ela falava, é uma frase dela que ela me falou, que marcou muito, assim. Ela falou assim, olha, é desenhar até a mão sangrar. É um pouco absurdo isso, mas isso mostrava...
Exagerado, talvez, mas faz sentido.
É, ela desenhava muito, e muito, e muito, e muito, e muito, e muito, e muito. E aí um dia ela falou, olha, pra exemplificar isso, ela puxou o caderno dela e balançou, assim, e saiu um tanto de folha, de revista que ela rasgava, de referência pra fazer. Eu falava, que isso, realmente. A pessoa, pra chegar nesse nível, a pessoa tem que praticar. A gente fica bom naquilo que a gente faz, né, cara? Eu sou muito dessa filosofia. Concordo comigo ou tô viajando?
Não, total, total. É exatamente isso. Tem até uma artista que eu sigo que ela fala que não existe essa coisa de dom pra arte. Existe prática. E prática, e prática, e prática, porque todo mundo começou ruim algum dia. Em qualquer coisa que a gente fez. Então, é um exercício constante de prática e evolução. Você entendeu que você chegou num ponto que você estacionou, você estuda mais, você pesquisa mais, você procura novas técnicas. E eu tô nessa fase de tinha estacionado e aí eu comecei de novo. É, a gente diz que a ferramenta, no geral, não faz o artista, mas ela ajuda. Então, hoje eu faço preferencialmente arte digital. Tenho feito mais no Procreate do que no Photoshop, mas comecei no papel também. E aí fui evoluindo pro digital. O digital tinha mais ferramentas, eu conseguia colorir melhor. E agora dá sombra, dá brilho, cabelo colorido e tudo.
Bacana. E assim, tem uma questão relacionada à arte, né? Que em mesa de RPG, assim, é muito comum, né? A gente querer retratar cenas, personagens que a gente gosta e tal. E muitas vezes as pessoas, elas gostam tanto e querem eternizar aquele momento da mesa, aquele grupo ali que tá acabando a mesa, ou então querem visualizar um grupo novo. E se contrata, o artista, né? A gente chama isso de... Como é que chama, Carol? Você
comissões.
Faz
comissões.
Isso, as comissões. Você contrata um artista para fazer isso, né? Como é que é trabalhar? E você faz isso, né? Lá você aceita comissões e tal. Como é que é trabalhar com pedidos dos outros? Porque quando você está criando da sua imaginação, tanto faz o que você inventar. Mas quando uma pessoa está pedindo, você está criando ainda, mas tem limites. Como é que é isso, assim, se envolver numa criação que tem limites que não foi você que estipulou? Você acha que é um desafio? É legal? Como é que funciona?
É legal porque eu amo fazer isso, mas é um desafio também. Normalmente, o que eu peço? Muita referência, porque quanto mais referência tiver do que se espera do personagem, se tem alguma pose específica, alguma cena específica, como é que é o cabelo, como é que é a pele, tem alguma marca, tem alguma coisa, alguma característica marcante. A gente precisa, eu quero que ele tenha a expressão X. Me manda um exemplo do que você quer, e aí a gente vai trabalhando em cima disso. E uma forma que eu tenho de me organizar nesse processo é fazer aprovações em todas as etapas. Então, a gente tem aquele momento de brainstorming ali, trocando ideias, referências. Depois eu faço o rascunho precisa ser aprovado antes de passar para a próxima fase do line art. Eu quero mudar isso daqui, a gente vai lá de novo, e na fase das cores também. Então, todo o processo, ele precisa ser acompanhado, porque o que não pode é a pessoa estar pagando por uma coisa que não vai ficar do jeito que ela queria, né? Eu não gostaria que fizessem isso comigo. Então, é um processo que passa por aprovação em todas as etapas. Inclusive, estou fazendo um trabalho agora para uma cliente que está exatamente assim nesse esquema.
Mas é legal você pensar isso, porque às vezes, uma coisa que eu percebo é que talvez a pessoa que está pedindo, ela imagina e ela fala, mas talvez ela não sabe expressar com palavras exatamente o que ela quer. E com a referência, é como se ela estivesse te dando ali, olha, é mais ou menos nessa linha, ela te dá um exemplo, né?
Sim.
Então, interessante isso, né? E eu faço analogia com o RPG. O que é o RPG? Eu tô imaginando a minha mente, a pessoa tá imaginando a arte dela na mente dela, mesma coisa, né? Quando eu descrevo e consigo dar exemplos, fazer analogias na minha descrição, é como se eu conectasse a minha imaginação na imaginação da pessoa. Conectou ali, opa, entendi, agora sim, né? Então, é por isso que referência é importante, é muito legal você ter colocado isso. Legal demais.
É bem isso.
Ah, bacana.
Às vezes a pessoa não sabe exatamente o que ela quer e a gente consegue construir alguma coisa que fique do jeito que ela imaginava, né? Uhum. Eu agora tô... Mandei lá no grupo até, no grupo dos apoiadores, hoje mesmo, né? Que eu mandei o desenho que eu tô fazendo. Uhum. Que é um desenho, bem como você tinha falado, pra comemorar 2 anos de uma campanha de RPG. Que eu não sei quando é que vai acabar. Talvez ela chegue no 3º ano. Mas, e é muito legal porque, assim, eu sei exatamente o que eu quero pra minha personagem, mas o personagem dos outros, eu tenho as referências das imagens que eles mandaram. E um deles, eu mandei o último que eu fiz hoje, eu mandei no grupo, e o jogador falou pra mim uma coisa que me marcou. Ele disse, nenhuma IA consegue fazer esse cabelo. E
legal.
A gente cai nessa questão, porque ele criou 700 mil prompts diferentes, porque ele queria um cabelo que fosse colorido. E aí, na hora que ele descrevia, nunca ficava do jeito que ele queria. Então, ele me passou o que ele queria e eu fiz. E pra mim foi um baita elogio dizer que a nenhuma IA consegue fazer isso. Porque é essa troca, né? Então.
Uhum. E como é que você vê essa questão de IA, Carol? Essa questão, tipo assim, de uso, você como artista. Eu sei que é um assunto que, assim, é polêmico e não tem muito... Não tá definido ainda, mas eu queria saber a sua opinião. Assim, como é que você vê o uso disso no RPG? O pessoal usando?
Eu não tenho como ter uma opinião sem nenhum viés, porque isso me impacta completamente, né? Mas eu acho que a partir do momento em que a gente enxergar a IA como uma ferramenta, uma substituição para o artista, eu acho que as coisas vão fazer mais sentido. Eu já usei IA para poder criar personagens para aventuras curtas. Já usei como referência também. Joguei lá um prompt do que eu queria, para que a IA montasse mais ou menos a referência que eu queria. E em cima daquilo eu construí a minha arte. Então, é uma ferramenta. É uma ferramenta que a gente pode usar, mas o problema é que eu vejo, né, do meu ponto de vista completamente enviesado, é que as pessoas estão encarando isso como uma substituição. Nós vamos tirar o artista e vamos botar a IA para fazer capa do livro, a abertura da série, para capa do e conteúdo dos jogos de RPG, para milhares de coisas, sabe? E por mais que seja uma ferramenta bastante evoluída, ela ainda não tem tudo o que um artista consegue fazer. Ela só tem a velocidade que a gente não tem. Porque eu, por exemplo, tô há 2 semanas fazendo aquele desenho, né? Que a IA faria em 2 segundos, entendeu?
Eu, às vezes, tento fazer analogias para eu entender melhor as coisas, né? E eu vejo até... Eu faço analogia com comida, em certo sentido. Eu vejo... mas não sei se é uma analogia correta, tá? Acho que ela não vai abarcar tudo, não. Mas eu vejo essa analogia quase como a IA, como se fosse um fast food, né? É algo feito ali para você consumir rápido. É algo que... Cara, não é tão saudável assim. Ele é pobre.
Não é 100%.
Isso. É uma comida, mas ao mesmo tempo, né? Se você for na Itália, em alguns lugares na Itália, o pessoal abomina fast food. Porque existe uma questão cultural na comida, né? A comida não é só aquilo que te alimenta pra te manter vivo, não é só combustível, mas tem o relacionamento que tá ali. Né? Então tem tudo isso envolvido. E eu vejo que a arte em si, ela também tem um pouco disso. Ela não é só a imagem que tá ali, mas ela tem o procedimento, o porquê que a escolha disso e daquilo.
Tem a sensibilidade do artista.
Exato.
O briefing de quem pediu, não é só um prompt que vai trazer uma coisa incompleta, porque normalmente é assim que vem, né?
Uhum.
Por isso que eu digo que funciona muito bem como uma ferramenta.
Uhum.
Ele vai vir incompleto e a gente completa com o que a gente sabe.
Exato.
Que tem que ter, sabe?
Tipo assim, eu preciso de referência de uma armadura na chuva ao pôr do sol, não tô achando uma imagem desse lugar nenhum, sabe? Ah, beleza.
Exato.
Tá, legal, vou usar isso aqui de referência. Mas é outra coisa também que é também assim, é o modo como a gente usa, né? Porque eu vejo, por exemplo, eu faço assim, um certo juízo de valor, necessariamente, porque se é um projeto indie, a pessoa não tá. Não tem condição de arcar com o artista ou pediu ajuda, nem não conhece ninguém e tá usando ali, ok, né? Agora, você vê hipercorporações, né? Usando inteligência artificial para poder substituir literalmente o trabalho de pessoas, aí eu não concordo de jeito nenhum, sabe?
Sim.
Porque eu acho que assim, você tem a condição de arcar com aquilo e você não faz simplesmente porque você não quer. Você prefere o lucro do que o resultado, muitas vezes.
Não, eu vou te dizer, o retorno pro ilustrador, em geral, ele pode ser, sim, muito bom, mas ele não vai ser exorbitante. Porque agora eu tô fazendo um curso que fala muito mais sobre o mercado da ilustração, né? Não sobre técnicas em si, mas sobre o mercado. Existem mercados infinitos, mais de 50 mercados diferentes para ilustração. A parte que o ilustrador recebe desses projetos, normalmente é pequena. Então, assim, uma capa de livro que vai ser publicada de forma global, eles vão receber rios de dinheiro nesse livro. E o artista, ele vai receber uma parcela muito pequena. Então, eu acho que é realmente bobagem excluir o artista desse processo para ter um lucro um pouquinho maior, porque é uma coisa mínima, sabe?
Mínima. E assim, eu vejo esse processo acontecer, é um processo que vai acontecer, tá? Infelizmente, a sociedade que a gente vive, o modo que a gente vive, ele induz a isso. A gente viu acontecer, por exemplo, ó, no nosso período de vida, tá? Antigamente, ir no banco, você tinha que ir pegar a fila, falar com o gerente. Hoje em dia, você vai no caixa eletrônico ou no aplicativo que você já resolve. Né? Trocador de ônibus. Trocador de ônibus, quase nenhum você vê hoje em dia, porque é automático, você passa o cartão. Então, a tecnologia, a gente sabe disso, ela vem para mediar o trabalho do homem em relação à realidade, né? Para facilitar de alguma forma. Desde a época das cavernas lá, com pedras que eles usavam para quebrar coco, sei lá. Né? Mas sim, isso é uma tecnologia. Ela substitui, ela acelera as coisas. Mas eu acho que uma coisa, assim, como psicólogo, não posso deixar de ficar falando isso, que é esse sentido, o significado que tem as coisas. Existe um sentido quando a gente trabalha no mundo e quando a gente faz alguma coisa que nos muda também como ser humano. Tanto é que você falou lá no início, eu achei interessante, né? A gente tende a se descrever por aquilo que a gente faz, pela nossa ocupação. Por quê?
Feitos,
Porque isso gera identidade, né? Sim. Ah, eu faço isso. Ah, eu sou o mestre de RPG. Eu tô fazendo isso, então eu me identifico dessa forma. Porque aquilo, né? Tem muito de mim naquilo e tem muito daquilo em mim. Né? Então tem muito de artista em você e muito de você na arte. E quando a gente simplesmente joga lá, ah, beleza, copia o estilo do Van Gogh e joga ali, beleza, você tem, mas é como se, né? É um pouco de... Pô, velho, sei lá, eu pelo menos penso dessa forma, tá? É minha opinião, e aí...
Perde um pouco... e é subjetivo falar nisso, você vai entender. Perde um pouco da alma do negócio.
Uhum.
Perde a alma, porque é muito engraçado, e você pode reparar, quando você gera muitos personagens numa inteligência artificial, que as expressões, elas são muito parecidas. Não importa qual é a descrição que você deu, ou a situação em que tá o personagem, eles vão ser como máquinas, porque...
Uhum.
Alguns vão ter uns traços mais delicados, outros vão parecer mais realistas, outros mais desenhados. Mas as expressões, se você não for muito específico nelas, elas vão ser neutras e iguais.
Uhum.
E isso os artistas normalmente não fazem, né?
Exato, cada um tem seu estilo.
Eu passei um tempão nessa brincadeira de mexer com a IA para gerar referências. Eu passei um tempão tentando gerar referência para minha personagem que eu desenhei, né, nesse desenho que eu mostrei hoje, né? E toda saiu mais ou menos a mesma coisa. Eu falei, gente, mas não é isso. Tá faltando um pouco de cansaço nessa mulher. E você pede pra fazer uma pessoa com a expressão cansada. Não aparece. Elas saem todas lindas, maquiadas, maravilhosas. Eu sei que isso ainda vai evoluir muito. E eu sei que tem algumas IAs que são muito mais evoluídas do que as outras. Eu tive experiência com poucas. Mas é isso. Falta alma. Falta aquilo que é humano.
Uhum.
Estilo, o traço, tudo. Sei lá.
É.
Mas essa é a minha, o meu posicionamento totalmente enviesado de artista.
Uhum.
Com relação a IA.
Mas eu acho que qualquer posicionamento que a gente dê, Carol, ele vai ser intrinsecamente enviesado. A gente não consegue falar sem ter uma opinião. Né? Mesmo quando a gente fala assim, ah, estou sendo neutro, você tá tendo a opinião de tentar assumir uma postura neutra. Então, a gente não consegue sair do nosso corpo.
Não estou tentando.
Isso, exatamente. Isso. E eu acho que, sinceramente, eu acho mais honesto quando a gente assume nossos posicionamentos e diz ele, do que... Porque aí a pessoa sabe de onde você tá falando e ela pode tirar as próprias conclusões do que eu ficar escondendo isso, né? Mas assim, por isso que eu costumo falar também, né? Eu não costumo esconder, não, o que eu acho e tudo mais, porque eu acho importante, né? E assim, Carol, uma pergunta, assim, que eu costumo fazer. Se você pudesse sentar pra ter um jantar com uma pessoa famosa, né? Pode ser uma pessoa que já morreu, pode ser uma pessoa que tá viva ainda. Pra ter um jantar e conversar com essa pessoa, quem seria, Carol?
Eu te dou uma chance. Uma única chance pra adivinhar.
Cara, sei lá. Não sei, Carol. Quem?
Eu sou a maior fã que você vai conhecer na vida.
De Aurora,
não
é?
Não.
Não é?
Também sou uma das maiores fãs da Aurora. Mas seria a Agatha Christie.
Agatha Christie. Como que eu esqueci, Carol?
A maior fã de Agatha Christie que vocês vão conhecer sou eu.
Verdade, cara.
Eu queria muito conhecer essa mulher, entender como é que funciona a cabeça dela, como é que ela criava as histórias, qual era o processo dela, porque eu já li muito sobre isso, eu já li a autobiografia dela, eu já li as anotações dela, então, tipo, tem milhares de coisas escritas, mas eu queria saber dela.
Uhum.
Como ela escrevia, como ela criava, se eram sempre pessoas que ela observava, porque é como eu falei, se deixar eu vou ficar aqui falando por mais um dia inteiro sobre ela. Eu falei no clube do livro, né? E se deixar eu fico mais um tempo falando. Ela escrevia sempre no micro, né? Nunca era no macro, uma aventura gigantesca, um crime grandioso. Era sempre alguma coisa que acontecia ali na casa, na cidade, no vilarejo, no avião, no trem. Então, é sempre no micro, é sempre sobre os personagens, muito mais sobre os personagens do que sobre os lugares. E eu acho isso fantástico. Queria ser igual a ela.
Você queria ser igual a ela pra criar personagens assim ou pra ter a habilidade de pensar histórias dessa forma ou entender as pessoas dessa forma? O que mais te chama atenção?
Um pouco de tudo. Um pouco de tudo, na verdade. Eu acho incrível a forma que ela lê as pessoas, que ela descreve as pessoas. Que ela constrói esses personagens de forma que eles sejam diferentes entre si, mas que sejam pessoas comuns na maioria das vezes, sabe? Tipo, é o médico, é o cara que trabalha na padaria, é o general aposentado. Né? Então, são Entendi. Pessoas.
Entendi, bacana. E, Carol, assim, se você pudesse dar um conselho pra você, quando você estava lá alguns anos atrás, o que você falaria pra você?
Nossa, não para de desenhar.
Boa, olha aí.
Não desiste da ilustração, porque eu segui por caminhos paralelos, porque sempre gostei dessa vida criativa. E é por isso que eu amo o RPG também, porque a gente tá criando histórias juntos.
Uhum.
Criando personagens, histórias, cenários, tudo. E eu fui saindo por áreas paralelas e deixei isso de lado por muito tempo. E tá de volta agora, é muito bom. Eu queria ter dito isso pra mim há um tempo atrás. Desiste disso, não. Segue em frente.
Muito obrigado por esse papo, Carol. Nossa, muito legal conversar com você. A gente, às vezes, fica aqui batendo um papo no Discord, né? Depois do Clube do Livro, depois das mesas, né? E é legal, assim, a gente trazer um pouco disso pra galera que está aqui até agora nos ouvindo, né? Acho que é muito legal a gente bater essas conversas. Esses papos críticos aqui. E queria que você falasse pra galera, se eles quiserem conhecer mais do seu trabalho, das suas artes, quiserem pedir commissions aí, como é que eles fazem, onde eles te encontram?
Opa, normalmente no Instagram é @carolcanelas com 2ls.art, A-R-T. Eu posto lá todos os desenhos que eu tô fazendo. Eu tenho postado muito desenho de RPG. Pra commissions, eu tenho um e-mail pra contato, a gente conversa sobre o que vocês querem ou qual é a proposta, qual é a ideia. Também carolcanelas.art@gmail.com. E de vez em quando eu tô aqui na Twitch, tagarelando no chat. Às vezes eu faço live aqui também. Eu queria voltar a fazer lives desenhando, faz muito tempo que eu não faço. E lives jogando RPG com os amiguinhos. Ultimamente eu tô transmitindo só as lives de quarta-feira, na mesa de quarta-feira, porque eu tô jogando segunda a quinta, mas eu tô transmitindo só a mesa de quarta-feira. Então, quiserem ver a gente lá fazendo arte, Carol Canelas, no Instagram. Na Twitch também.
Beleza, vou deixar tudo aqui na descrição, tá, galera? Muito obrigado, Carol, por esse papo aqui.
Eu que agradeço.
Obrigado a você que tá nos ouvindo também, tá, pessoal? Eu sempre falo aqui nos finais dos podcasts e tal, que a maior riqueza é o nosso tempo. E você tá aqui ouvindo esse papo até agora, eu te agradeço de coração. Se quiser ajudar esse projeto dos podcasts, do canal lá do YouTube, a continuar, das lives, você pode divulgar para outra pessoa, pega e manda para um colega, né? Olha, assiste isso aqui, ouve isso aqui, mas faz com motivo, né? Sempre quando a gente chega com motivo, com sentido, é melhor, né? Ou assiste esse episódio porque eu pensei em você por tal e tal motivo. Isso ajuda demais, né? Agora, se quiser ajudar mesmo, de outra forma, não tenho tempo, você pode ajudar a partir de R$8, né? um valor de um cachorro quente no Apoia, né? Que é apoia.se/dadoscríticos. E aí você entra no nosso grupo do apoiadores lá no Telegram, Carol tá lá também,
inclusive,
né?
Inclusive estou lá.
Exato.
Aberta para tagarelices. Vamos participar do Apoia-se, galera, para poder conversar com a gente lá. Tem sempre muita conversa legal, muitas reflexões. E
várias.
Várias reflexões e muita conversa legal, muito conteúdo legal. É isso, espero vocês lá.
É isso, gente. Muito obrigado e até o próximo podcast do Dados Críticos. Tchau, tchau!
Tchau!
Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.